Convida a todos os irmãos a abrir no Evangelho segundo Marcos, capítulo 15. Nós estamos expondo o Evangelho segundo Marcos. Carlinhos, pode colocar a semana passada o slide? A centralidade da cruz de Cristo. Nós aprendemos semana passada que Marcos, o Evangelho, a gente pode dividi-lo em duas partes ou dois temas, né? O primeiro tema é que Marcos apresenta Jesus como o Filho de Deus, aquele que é o Rei. E a segunda parte nós vamos ver hoje que este Filho de Deus, Jesus, que é Rei, tinha como alvo central da sua vida a cruz. Ele caminha para a cruz. Ele vive em função da cruz. É o alvo da sua existência. Vimos o primeiro versículo do Evangelho segundo Marcos, onde Marcos, de maneira bastante objetiva, né, explícita, fala o Evangelho, as boas novas, as boas notícias de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então Marcos, ele não faz arrudeios, ele vai logo ao assunto que ele quer declarar. Ele quer que os seus ouvintes ali, romanos, gentios, cristãos, possam perceber que Jesus, ele é o Filho de Deus, portanto é o Rei, e não o Imperador Nero. É no contexto do governo de Nero, da perseguição aos cristãos, que Marcos quer mostrar que o verdadeiro rei não é Nero, mas é o Senhor Jesus Cristo. Mas a despeito de ser rei, ele caminha para a cruz. E nós vamos ver hoje essa segunda parte do Evangelho de Marcos, o significado da cruz de Cristo. E nós vamos ler só um verso também, capítulo 15, versículo 34. Versículo 34 do Evangelho de Marcos, capítulo 15. Eu vou ler a primeira vez, depois nós vamos ler juntos, para ficar bem fixado em nossa mente. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, labá sabactani, que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Vamos ler? A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É nesse versículo que nós vamos focar nesta noite a nossa reflexão, buscando o sentido real, bíblico, da cruz de Cristo. Vamos orar? Fecha os teus olhos, você possa, em nome de Cristo Jesus, orar neste momento. Creio que você já orou ao sair de casa, quando chegou aqui, mas você vai orar novamente pelo pregador, pela sua vida, clamar para que Deus, em Cristo Jesus, pela operosidade do Espírito Santo, ilumine a tua mente nesta noite. Teu coração seja quebrantado pela palavra do Senhor. E esta palavra semeada nesta noite possa produzir frutos em sua vida. Deus, em nome de Jesus, teu Filho, nós nos alegramos pela tua palavra, porque ela é viva, Senhor, porque ela é poderosa, porque ela fala de ti mesmo, Pai. Deus, que o teu Espírito, Teu Espírito Santo nos auxilie nessa noite, iluminando, Senhor, as nossas mentes, Pai, porque de nós mesmos não temos condição alguma de entender nada, Senhor, a respeito da Tua Palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, a falar profundamente ao nosso coração. Nesses dias, Senhor Deus, em que se comemoram a Páscoa, a semana chamada Santa, a morte de Cristo, crucificação, ressurreição. Ó Deus, que nós possamos estar cativo à mente de Cristo nesta noite, para que pela Tua Palavra possamos entender, ó Deus, compreender a verdade, Senhor, o significado real da cruz de Cristo, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, seja propício a nós nessa noite. Em nome de Jesus, nós a Ti oramos para a glória do Teu nome. Amém. Meus amados, a simbologia, ela é muito importante. Ela transmite uma mensagem a respeito de algo. E as religiões, como também as ideologias, têm os seus símbolos que, de maneira muito resumida ali, tentam exemplificar o significado dela. Por exemplo, o islamismo usa a meia-lua como símbolo do Islã. A suástica, nós lembramos logo de Hitler, do nazismo. O martelo e o facão, o foice, lembramos do marxismo. E o cristianismo é lembrado por todos de maneira universal através da cruz. Aonde nós chegarmos e apresentarmos um símbolo da cruz, todos vão reconhecer o cristianismo por detrás dela. Mas nem sempre foi assim. No início da igreja primitiva, foram usados vários símbolos, principalmente diante da perseguição do Império Romano, para que se pudesse identificar os cristãos uns aos outros. E um dos símbolos mais conhecidos é o nome em grego, né, do peixe, ictus. Peixe em grego é ictus. E cada letra da palavra ictus, que é peixe, significa Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Então as pessoas, quando se encontravam, desenhavam no chão um peixe e logo se sabia que ali estava um cristão, um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Em outros momentos da história da igreja, também foi utilizado o símbolo da pomba, como do Espírito Santo. A igreja, na verdade, ela poderia usar diversos símbolos para representar Cristo ou o cristianismo. Por exemplo, a toalha que Jesus enxugou os pés dos discípulos, mostrando assim o seu serviço, sua disposição para o serviço, e tantos outros símbolos. Mas a igreja, ela vai recorrer à cruz como um símbolo que representa de maneira completa a obra de Cristo. É a cruz, que é a época símbolo de vergonha, de dor, de vexame, de sofrimento. É a cruz que a igreja então vai colocar como um símbolo máximo da religião cristã. É interessante que na história da igreja, até o sexto século, os cristãos utilizavam a forma de fazer o sinal da cruz para se identificarem uns aos outros. Mas a partir do sexto século, e aí vem aquele momento da suposta, no quarto século, conversão do imperador Constantino, a partir do sexto século, passa-se então a incrementar no sinal da cruz superstições de proteção e por aí. Então hoje, muitas pessoas fazem o sinal da cruz, mas não com aquele propósito original que os primeiros cristãos tinham, mas com um propósito de superstição, de proteção, de Deus estar com ele e assim por diante. O próprio imperador Constantino, em uma de suas batalhas, ele vai ter uma visão e ouviu uma voz dizendo de que ele deveria usar aquele símbolo e ele então venceria aquela batalha. E ele vai e coloca nos escudos de todos os soldados o símbolo da cruz. E ele vence aquela batalha. Então, o símbolo da cruz no Império Romano, Constantino, é aquele P, né, enorme com um C, que é as duas letras, Cristo e Jesus Cristo. Então a gente percebe que a simbologia originalmente tinha a intenção de passar o sentido real da crucificação de Cristo. A cruz como centro da religião cristã. Mas com o passar do tempo, se perdeu essa intenção original. E muitas pessoas usam uma cruz pendurada no pescoço. Em algumas repartições públicas, há uma cruz ali posta na parede, apesar do Estado ser laico. E a gente entende, às vezes, que não se entende originalmente o significado de por que a igreja primitiva ela tomou a cruz como o símbolo central do cristianismo. Interessante que Jesus, aqui no Evangelho de Marcos, nós estamos trabalhando na perspectiva de Marcos, né, a respeito de Jesus e da cruz de Jesus, nós vamos perceber que no batismo, e aí o batismo a gente vai encontrar também nos outros evangelhos, e também a tentação, que é no batismo e na tentação de Jesus em que há um comprometimento de Jesus em direção à cruz, no seu batismo e na sua tentação. Ali ele está afirmando e reafirmando o seu compromisso de seguir o caminho traçado por Deus que o levaria finalmente à crucificação. Mas no próprio Evangelho de Marcos, Jesus ele revela, em alguns momentos, ele vai revelando aos poucos aos discípulos que ele está ali e está caminhando para a cruz. Nós vimos a semana passada de que no início do Evangelho de Marcos, os demônios, né, vêm e identificam Jesus como filho de Deus, filho de Deus Altíssimo. Mas ele pede e diz, olha, vocês não espalhem isso, se calem. Havia essa preocupação de Jesus, de que as multidões não percebessem essa verdade para não criarem tumulto. Mas aos próprios discípulos, de maneira particular, ele revela de que ele está caminhando para a cruz. Aí no Evangelho de Marcos, eu sei que você não fechou, vamos abrir lá no capítulo 8, tá? Para você ver uma das passagens em que Jesus, ele, de maneira explícita, ele fala aos discípulos de que a cruz é o fim dele, é o objetivo da sua existência. Ele nasceu para morrer na cruz. Evangelho de Marcos, aí 8, verso 31. Olha o que diz. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, tanto que Pedro vai então em um dos momentos chamar a atenção de Jesus que ele não deveria, né, pensar na cruz. E Jesus então vai dizer, arreda Satanás, mostrando que esta palavra, tentando desviar a cruz de Cristo, não era vinda da parte de Deus. Aí no capítulo 9, pertinho aí, versículo 31, novamente você vai ver Jesus, aqui no Evangelho de Marcos, colocando para os discípulos da realidade da cruz, e de que a cruz era o objetivo da sua existência. O que é que diz verso 31? Vamos ler? Porque ensinava os discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Vejam, os próprios discípulos não compreendiam esta verdade. Quando nós adiantarmos aqui mais os sermões, os irmãos vão entender também, quando nós virmos pela própria Escritura, o que significa ser crucificado. Por que Jesus, naquele clamor, ele clama ao Pai e diz, reclama por que o Senhor me desparou? Porque Deus naquele momento não ouviu a oração do seu filho. O mesmo filho que no batismo no Rio Jordão declarou: este é meu filho amado em quem me comprazo. Mas agora esse mesmo Deus não ouve, se cala, não responde. Por quê? Quando Jesus está na cruz, crucificado. Ainda no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, seguindo aí a sequência, a partir do verso 32, diz assim: estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e os seguiam tomados de apreensões. Por que Jesus está ansioso para chegar? Lucas vai dizer que Jesus está determinado a ir para Jerusalém, porque a cruz lhe aguardava. E Jesus, tornando a levar à parte os doze, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. 3 vezes aqui no Evangelho de Marcos, Jesus fala de maneira explícita aos discípulos para onde ele estava caminhando, para onde ele estava indo, o que estava para acontecer. Mas da mesma forma que Jesus, de maneira explícita, fala do sofrimento, da morte que ele aguardava, ele também, no final, deixa uma palavra de esperança e diz: mas ao terceiro dia ele ressuscitará. A palavra de esperança aos discípulos. Jesus estava, portanto, determinado para ir a Jerusalém, para o que lhe aguardava, a cruz. Jesus, portanto, sabia que ia morrer, mas estava determinado a ir cumprir o plano do Pai. Mas por que Jesus sabia que ia morrer? Marcos também vai nos dizer por que Jesus sabia que ia morrer. Por causa da hostilidade dos líderes religiosos de Israel. Marcos 3:6. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Jesus sabia que ia morrer. Primeiro, por causa da hostilidade da liderança religiosa de Israel. Segundo, ele sabia que ia morrer porque era isto que estava escrito nas Escrituras. Marcos 14:21. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Então, tudo que aconteceu, estava acontecendo e ia acontecer na vida de Jesus, já havia sido escrito, estava tudo já nas Escrituras, tudo determinado pelo Pai. Jesus não saiu nem um pouco do plano do Pai, do plano original do Pai. E em terceiro, porque Jesus sabia que iria morrer? Porque era uma escolha deliberada dele, ninguém o forçou, ele espontaneamente se doou para morrer por nós, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele foi levado. Marcos 10:45 diz: era pela salvação dos pecadores que ele morreria, dando a sua vida em resgate por eles. Então, o que aguardava Jesus não era simplesmente uma morte, mas era uma crucificação, um método mais cruel. É interessante que o foco não era matar. A crucificação, o foco não era matar, mas torturar. A pessoa não morria de imediato. Ela passava horas e horas ali agonizando, sofrendo. A intenção, portanto, era torturar. para os gregos era uma morte que eles consideravam loucura, porque era inadmissível um Deus morrer numa cruz. Aquele método era separado para os piores criminosos e traidores. Para os judeus era um escândalo, porque em Deuteronômio diz que maldito aquele que morrer no madeiro. Para o judeu era essa palavra, era portanto maldito. A crucificação, meus irmãos, era um método em que os torturadores faziam de tudo, todos os meios, para que o sofrimento se prolongasse, para que aquele que estava sendo crucificado não morresse de imediato, mas ele fosse prolongado a sua dor. Depois que estava lá crucificado, eles quebravam as pernas daquele que estava crucificado, para que o peso do corpo ficasse sobre as mãos, os braços, e aí impedindo ele de respirar a dor intensa que vinha sobre aquele que estava crucificado. Há um relatório interessante de um médico sobre a morte de Jesus na cruz, detalhes sobre como Jesus sofreu ali na cruz, como seu corpo padeceu ali na cruz. Primeiro, os açoites que deram em Jesus. Diz que o primeiro contato e as pontas daqueles açoites colocavam pedaços de ferro e de osso. E diz que o açoite cortava apenas a pele. Então os golpes continuavam, cortavam profundamente o tecido subcutâneo, produzindo primeiramente um gotejamento de sangue dos vasos capilares e veias da pele. E finalmente jorrava sangue arterial das veias dos músculos. Além da tortura, Jesus também foi motivo de chacota pelos soldados romanos, também pelos próprios judeus. Os espinhos utilizados na coroa eram agudos, longos e curvos. Uma vez cravados na cabeça de Jesus, os espinhos atingiram ramos de nervos que provocavam dores terríveis quando são irritados. Parte aqui mais sensível na nossa cabeça. É o caso do nervo trigêmeo na parte frontal do crânio e do grande ramo occipital na parte de trás. Com os braços estendidos, mas não tensos, os pulsos eram cravados na cruz, com pregos de aproximadamente 12 centímetros. Uma vez com um prego nos pulsos, a parte horizontal da cruz foi erguida, encaixada na parte vertical. Em seguida, colocaram o pé esquerdo sobre o direito e, deixando-os totalmente estendidos, atravessaram um prego, cravando-lhes na madeira e com os joelhos flexionados. A crucificação estava completa. O mesmo ocorria ao sustentar o peso do corpo nos pés. Após horas de sofrimento, os músculos quase totalmente paralisados traziam-lhe uma parcial asfixia e fortes dores vindas de suas costas quando estas eram esfregadas contra a madeira áspera. Era isso que aguardava Jesus. Era isso que aguardava o Rei Jesus, o Filho de Deus. No entanto, ele não duvida em nenhum momento de cumprir a sua missão. Ele persevera no seu alvo de fazer a vontade do Pai. Vamos para o Evangelho de Marcos agora, meus irmãos, no capítulo 15 que nós acabamos de ler. O Evangelho segundo Marcos. Vai falar do momento da crucificação. Marcos divide aqui no Evangelho, seu Evangelho no capítulo 15, três horários. Ele faz uma distinção entre três horários da crucificação de Jesus no calendário judaico, que é lunar e não solar. Então, no versículo 25 aí do capítulo 15, diz: era a hora terceira quando o crucificaram, 9 horas da manhã. A hora terceira. Versículo 33, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Foi crucificado às 9 da manhã. A hora sexta, meio-dia, houve trevas. Meio-dia houve trevas. Até a hora nona, ou seja, até às 15 horas, até às 3 horas da tarde. Então, de 9 até às 3 da tarde, Jesus ficou ali exposto na cruz, sofrendo, agonizando fisicamente. E então, a hora nona, Jesus clamou, deu um brado em alta voz. Foi um clamor em alta voz, muito mais alto do que esse tom que eu estou falando agora. Em alta voz, ele gritou: Eloi, Eloi, labá sabactani. Como nós podemos, meus irmãos, conceber de que Deus virou as costas para o seu filho? Como é que nós podemos entender por que Deus desamparou seu filho? Vamos entender isso agora, meus amados irmãos. Ele foi abandonado por Deus, isso. Ele foi abandonado por Deus e moído debaixo da ira de Deus em nosso lugar. Ele foi desamparado e moído pela ira de Deus em nosso lugar. Vamos então entender essa expressão de Jesus: Deus meu, por que me desamparastes? Aqui nós vamos ver três metáforas, os símbolos que apontam para Jesus e nos dão o significado de por que Deus desamparou Jesus na cruz. Na época de Jesus, os salmos não tinham versículos nem capítulos. E como é que se identificava um salmo? O rabino, ele declamava o primeiro versículo do salmo. Não tinha ainda marcado, mas essa separação. Quando ele declamava o primeiro versículo, todos entendiam e sabiam qual era o salmo. Pois bem, essa expressão de Jesus é o primeiro versículo do Salmo 22. Vai lá para o Salmo 22. E a partir daqui eu quero com os irmãos entender, podemos entender porque Deus desamparou o seu filho. O que significa essa crucificação? Interessante nós, primeiro, deixa aí no capítulo 22, entendermos que a crucificação de Jesus, nós temos nela o sofrimento físico que eu acabei de ler para os irmãos aqui. Na verdade, teve o aspecto físico, o sofrimento físico, as dores que ele sentiu como homem. Mas também teve o sofrimento moral. Sim, cuspiram na cara dele. Enquanto ele estava ali, bateram nele e diziam: tu é filho de Deus? Desce daí. Tu não salvou muito, salva agora você. Sofrimento moral. No entanto, ele não abriu a boca. Poderia, mas não o fez. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se submeteu à morte e morte de cruz. Sofrimento físico, sofrimento moral e sofrimento espiritual. O desamparo de Deus, o abandono de Deus. Essa, meus irmãos, é uma das coisas que talvez a gente não pense como séria ou grave, mas é a pior coisa, é o inferno, é a pior coisa que um ser humano pode experimentar na sua vida, é o abandono de Deus, é estar separado de Deus. está separado de Deus, está abandonado por Deus. É não ter significado da sua existência, é não ter propósito da sua existência. É estar sem paz eternamente. Mas aqui, meus irmãos, vamos entender agora esse sofrimento espiritual de Jesus. Salmo 22, versículo 1 do Salmo 22. É o que Jesus diz lá na cruz, ele grita lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Parece uma contradição, mas esse Deus a quem ele recorre é o Deus da aliança do seu povo. É um Deus que não pode negar a sua aliança. É um Deus que não abandona seu povo. Mas esse salmo que fala do sofrimento do Messias, fala também da vitória do Messias, mas a princípio vamos tratar apenas do sofrimento, para entendermos o sofrimento espiritual de Jesus na cruz do Calvário. Veja o versículo primeiro ainda: por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Ele está clamando, mas sabe que Deus não vai ouvir, que Deus não vai atender, Deus não vai vir em seu socorro, Deus não vai vir a seu encontro. É isso que Jesus está sentindo na cruz. Quando ele está lá no jardim do Getsêmani, próximo à sua prisão, e ele ora a Deus: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. E ele ali soa gotas de sangue, e pela medicina já é comprovado que isso possa acontecer, tamanha seja a angústia que a pessoa esteja passando. E quando Jesus fala do cálice: afasta de mim esse cálice, se possível for, é o cálice da ira de Deus. Lá em Jeremias 25 e no Salmo 75 fala deste cálice. É a ira de Deus, é o abandono de Deus, é Deus fechar os olhos e os ouvidos para aquela pessoa. Era isso que Jesus sabia que ia acontecer na cruz, que Deus iria lhe abandonar ali, Deus não iria olhar para ele, nem iria ouvir o seu clamor. Mas, meus irmãos, versículo 3 do Salmo 22: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. Esse é o Deus da aliança. Esse Deus não pode se negar. Mas agora esse Deus não vem em meu socorro, não ouve o meu clamor. Por quê? Por que que ele me abandonou? Esse é o sofrimento de Jesus. Mas no verso 6 ele responde. O que é que diz o verso 6? Leia: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Naquele momento, Jesus, ele diz: eu sou verme, porque eu sou vergonha, opróbrio, eu sou desprezado. Naquele momento, todos o abandonaram, inclusive os seus discípulos. Ele naquele momento é desprezado, não somente pelos romanos, mas pelo seu próprio povo. E ele veio morrer por aquele povo, mas aquele povo o abandonou, aquele povo não o quis como um salvador. Ele diz: eu sou verme. Porque naquele momento, meus irmãos, ali na cruz, Jesus está levando o nosso pecado. Nós é que somos vermes. Mas ele se tornou verme em nosso lugar, por amor a nós. 2 Coríntios 5, Paulo vai dizer que ele não cometeu pecado, mas se fez pecado em nosso lugar. Em Gálatas, Paulo diz: ele se tornou maldição em nosso lugar, meus irmãos. Por isso que Deus o abandonou, por isso que Deus não ouviu o seu clamor. Por isso que Deus não veio em seu socorro. Por isso que Deus não veio para salvá-lo daquela cruz. Porque ele estava levando como diz o profeta Isaías no capítulo 53, as nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A cruz é isso, meus irmãos. A cruz é esse sofrimento que Jesus tomou sobre si voluntariamente, por amor dos eleitos. Essa é a primeira simbologia. Verme, ele diz, eu sou verme, eu não sou homem. Ele se tornou pecado, se fez maldição em nosso lugar. A segunda, meus irmãos, é a figura lá em Números capítulo 28, em Números capítulo 28, quando as serpentes vêm e mordem os israelitas e eles morrem. Ali, a serpente, em Números 21, verso 8, se você puder abrir, Números 21, verso 8. O povo clama a Deus, suplica a Deus, e Deus poupa o seu povo e dá a seguinte ordem a Moisés. Disse o Senhor a Moisés, faça uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, que olhar para ela, viverá. A mesma serpente, símbolo que trazia ali o veneno, é agora colocada numa haste. Deus mandou Moisés fazer uma serpente, e ali todos que olhavam para aquela serpente eram curados. Abre João 3, verso 14. Olha o que diz o Evangelho de João. O próprio Jesus diz isso. Olha o que ele diz no verso 14 do capítulo 3. Vamos ler juntos? E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Ele disse, eu sou verme, não sou homem. Agora, a serpente é representada agora por Jesus na cruz. Aquele que olhar para a cruz, Cristo crucificado, e crer, será salvo. Ele mesmo disse aqui, para que todo aquele que crê seja salvo. Olhando para a cruz. Ele mesmo sendo justo e justificador, se torna pecado em nosso lugar, por nossa causa. Por isso que Deus não pôde ouvir o seu clamor. Não pôde socorrê-lo naquele instante. A outra metáfora, meus irmãos, está em Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. Nós temos aqui uma cerimônia interessante, que é de expiação pelo pecado. Capítulo 16 de Levítico, verso 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isto. Agora nós temos a figura de um bode, bode expiatório. O sacerdote Arão vai colocar as mãos sobre aquele bode e passar para aquele bode todas as transgressões do povo, todo o pecado, diz aqui o texto, todas as iniquidades, todas as transgressões, todos os seus pecados, estará sobre aquele bode, e ele será lançado no deserto, para fora do arraial, levará o pecado. Jesus levou sobre si a nossa iniquidade. Por isso que Deus não ouve o clamor do seu filho, por isso que Deus o abandonou. Lá para o Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. 1 Pedro 2, verso 24. Vamos ler? Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Meus amados irmãos, que a partir de hoje, quando falarmos da cruz, da crucificação, possamos pensar e meditar mais sobre a gravidade que foi aquele ato, que foi aquele momento diante de Deus e do próprio Cristo. O que significou para Cristo? Colossenses vai dizer que ele é a plenitude, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Mas como é que pode, pastor? Como é que pode aquele momento, filho de Deus, ser verme, serpente e bode? Como é que pode? É isso mesmo, meus irmãos. Deus se fez homem, tomou o meu lugar, tomou o seu lugar, para que nós pudéssemos ter a salvação. Então, quando falamos da crucificação de Jesus, não é algo de pouca importância, é algo de muita importância, algo grave, sofrimento profundo. Nós só pensamos no sofrimento físico que ele passou. Quando assistimos filmes, Jesus crucificado, nós choramos, nos sensibilizamos, sim, também. O sofrimento moral, cuspiram no rosto dele, lhe deram bofetadas no seu rosto. Mas o sofrimento espiritual, muitas vezes nós não meditamos sobre ele, porque ele não aparece visivelmente ali, mas está nas Escrituras, quando ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Por causa do seu pecado, por causa do meu pecado. Deus não pôde ouvir o clamor do seu filho. Naquele momento ele se tornou um verme por nossa causa. Às vezes, meus irmãos, nós não damos muita importância a esse significado, porque nós ainda não compreendemos o que é pecado, porque nós ainda não compreendemos o que é santidade, porque nós ainda não entendemos por que a Bíblia não fala, não enfatiza tão grandemente os outros atributos de Deus quanto a santidade. Sabemos que Deus é poderoso, mas você não vê em nenhum texto da Bíblia a ênfase: poderoso, poderoso, poderoso. Você não vê em nenhum momento da Bíblia dizer: tu és sábio, tu és sábio. Não, em nenhum momento. Mas você vê a Escritura dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. A santidade de Deus. O nosso pecado, meus irmãos, agride, atinge a santidade de Deus. E isso deveria nos fazer chorar. Deveríamos ter um coração quebrantado, meus irmãos, por saber que Cristo passou tudo isso, e por causa dele, por tudo isso que ele passou, hoje eu posso ter paz com Deus, hoje eu posso erguer minha voz e louvar a Deus, porque ele sofreu por nós. Esse sofrimento foi real. Esse sofrimento que ele passou foi real, não foi ficção. Em Gálatas 3:10 diz assim: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Maldito todo aquele que não cumprir a lei. Nós estávamos debaixo da maldição da lei, mas Cristo se fez maldição em nosso lugar, mesmo sendo justo, plenamente justo, cumpriu a lei, mas se ofereceu voluntariamente por amor, para que nós hoje, pela justiça dele, não estejamos mais debaixo da maldição da lei. Nós não estamos mais debaixo da maldição da lei, porque Cristo cumpriu a lei por nós. Mas não significa que a lei não faz parte da nossa vida. Faz parte sim. A lei moral revela o caráter santo de Deus e nos guia e nos orienta de como devemos comportar e viver diante desse Deus que é santo. Jesus, portanto, meus irmãos, na cruz do Calvário, clama a Deus, o Filho de Deus, mas Deus não ouve seu filho. O Rei dos Judeus clama a Deus, mas não é ouvido por Deus. Nos textos, versículos anteriores à crucificação, em dois momentos, mostra as autoridades religiosas chamando Jesus de rei. Mas em nenhum momento nas Escrituras, na própria tradição deles, eles colocariam sentido real para um reino humano. Quando eles falavam de rei, eles se dirigiam apenas a Deus, uma forma de escárnio, mas que na verdade eles estavam dizendo algo fundamental na escritura, mas de forma debochada. Pilatos vai dizer: tu é rei dos judeus, debochando, mas ele está dizendo a verdade, ele é o rei dos judeus, o rei dos reis, mas que toma a decisão de não usurpar ser igual a Deus. Pensemos nisso, meus irmãos. Jesus se submeteu à vontade do Pai por amor a nós. Se tornou verme, serpente, bode. Levou os nossos pecados sobre si, as nossas iniquidades. Que nós possamos meditar mais sobre a crucificação de Jesus, pensar sobre este fato, que por causa dele, hoje nós temos paz, comunhão com Deus. Rua de cruz se erigiu dela um dia. Vamos cantar esse hino, vamos ficar em pé. Vamos cantar o hino 266. Essa cruz, rude, se erigiu. Mas é por esta cruz que somos salvos. É pelo triunfo da cruz que temos paz com Deus. É por esta cruz que estamos aqui hoje. Vamos cantar com alegria, reconhecendo o sacrifício de Jesus.